tipo assim, ó. Elas ficam doidas porque lá não tem. Elas ficam doidas porque lá não tem.
Segura que é batejo.
Elas ficam doidas porque lá não tem. Elas ficam doidas porque lá não tem. Segura que é batejo.
Sim, eu sou o Felipe Borba e neste podcast que os senhores ouvem agora, eu terei a dura tarefa de mediar essas anomalias culturais da música brasileira. Verdadeiras feras que analisarão esmiuçadamente um dos pilares da música de todos os cantos. A letra! Pois é, porque a música sem letra só serve pra subir e descer elevador ou pra embalar a tira e põe dos bons filmes do entretenimento adulto. É mesmo? Então vamos lá, sem delongas, vamos começar com The Very First One, também conhecido como o primeiríssimo episódio, especialmente com o balanço de um dos maiores expoentes do Ijexá carioca, Jorge, o Versilo. E a letra poema escolhida é... Homem-Aranha, que bela obra, né? Não, pessoal, estamos aqui, né, para participar da nossa mesa permanente. Temos Lo Rogers também.
Oi,
aqui com a gente.
Boa tarde.
Temos
boa tarde.
Zé Diamante.
Oi, pois não?
E Primpolho.
Opa.
E a gente sempre traz também um convidado coringa que daqui a pouco a gente apresenta.
Ele veio de carro, é por isso que ele veio.
Então vamos lá, vamos começar, porque porra, o bagulho tá quente, o bagulho tá doido. A gente vai começar logo com a primeira... A gente chama isso de quadro, estrofe. Você que é músico, Zé Diamante, como é que é isso?
Olha, eu fui criado no Ijexá. Posso dizer que esse ritmo que vem de origem quilombola, um pouco afro, mas uma pitada também do balanço, do charme carioca, tem nesse expoente o Jorge Versilo, esse grande artista, que consegue transformar aventuras emocionais e românticas em palavras tão bonitas que emocionam todos nós.
Isso é muito importante. Estamos aqui também com o Primpolho. Primpolho, que é, porra, né, foi músico também, infelizmente perdeu os dedos na tampa do piano, mas tudo bem, ele é muito bem resolvido com isso. Ele prefere, então, analisar as músicas e dar a sua contribuição. O que a gente pode esperar de Jorge Versilo, Primpolho?
Bom, eu acho o seguinte. Eu acho que quando a gente resolve tomar um protagonismo em alguma coisa, a gente tem que tomar um cuidado com o mosquito. Que...
Muito importante.
Esse mosquito, ele pica um vírusinho que é traiçoeiro e que dá uma vontade de você
quando
acreditar.
Quando pica pra um, pica pra dois.
Pica muito. E ele te faz acreditar na tua capacidade.
É verdade.
Que é uma coisa perigosa pra caralho.
É verdade. Então, também mais um componente, quero introduzir, já introduzindo anteriormente, mas eu quero que vocês ouçam a voz de Lo Rogers, esse rapaz aqui que já foi jornaleiro, hoje é jornalista, fala de música. Fala um pouquinho mais de música, que às vezes pode não configurar, né, a verdade absoluta do universo, mas fala bem de música. E a gente tá aí com Jorge Versilo, Homem-Aranha, que é um poema sobre os dias modernos e o herói de ontem. Como é que é isso?
Cara, música é um negócio transcendental. Que é transcendental quando você tem amil dental ou não tem.
É verdade.
Se você é só trans, você é só trans, se você é trans e tem negócio de programa dental da mil,
é
você
verdade.
É trans com dental.
E trans tá muito na moda hoje em dia. Vamos respeitar tudo que é trans, transgênico, transexual, que é muito bom e faz parte do nosso universo. Quando a gente tá sozinho, a gente se diverte, não é não? Opa, eu acho que eu falei demais, mas vamos lá então. Vamos direto à primeira quadrinha, à primeira estrofe. Eu vou ler pra vocês o poema do Jorge Versilo, que fala sobre esse parnasianismo do herói do passado, outrora encontrando o herói de hoje. Então vamos lá. Começa assim, ó. Homem-Aranha é o nome da canção. Eu adoro andar no abismo numa noite... Desculpa, gente, eu tô rindo, mas é porque eu tenho um cacoete, não tem nada a ver com a música. Numa noite vil de perseguição, saltando entre os edifícios, vi você. Olha só, a gente já pode... analisar alguma coisa disso, ou isso realmente não diz nada, a gente precisa compor?
Eu acho que...
Zé Diamante tá falando.
Eu acho que essa coisa do vi você, ele faz tudo pra ele chegar nessa frase. Porque assim, você não sabe se vi você, ele não sabe se ele tá perguntando se viu, ou se ele acha que viu, ou se ele tá doidão. Agora, eu adoro andar no abismo, já diz muito sobre esse grande letrista brasileiro, porque ele tá na beira. Se soprar, ele cai.
Eu acho.
Bem, muito bem dito,
eu
Zé Diamante. Tá bom, então vamos ouvir agora o nosso...
Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, assim, eu posso falar de carreira, porque eu tenho um nome a lazer. Eu quase comi uma mulher que, na verdade, eu quase comi uma mulher que o Rodrigo Santoro quase comeu.
É verdade.
Então, eu
estou
aí,
lá.
eu tô aí pra realmente dar essa opinião, porque eu vivi o meio artístico de perto.
É verdade. Mas, como aqui não... como aqui não falamos só groselhas, temos Primpolho aqui contradizendo o nosso querido Zé Diamante, que pode ser uma pedra brilhante. Ou pode ter também várias mulheres, né, ao longo da sua caminhada. Vamos então com Primpolho aqui.
Ok. Acho que a primeira coisa que a gente pode perceber no versículo é o seguinte. Ele é um camarada que faltou o que falta para muito artista, que é aquele toque.
Então ele tá cheio de coisa.
Não, é um toque do parente, entendeu? Do amigo. Um crítico de
Mas não
perto.
Vale a mãe, porque a mãe não tem um toque bom pra essas coisas.
A mãe... Tio da malandragem. Cara, tem um tio da malandragem.
Ele falou da mãe aí, cara. Eu preciso dizer uma coisa meio pessoal minha aqui, que é importante, que é o seguinte. Que é a questão das cuecas cagadas.
Ah, né? Isso é verdade. Acontece com todo mundo, mas muito mais com você.
Mas eu demorei pra sacar isso. Foi uma coisa que eu demorei pra perceber, porque eu tava com... Morava em casa, né? Então você joga a roupa no cesto, roupa suja, ele
volta
aparece dobrada no armário. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que a minha cueca, ela tava... Quando eu saí de casa, tava sempre cagada na hora de lavar.
Né? Isso faltou... é maturidade, meu povo. Não, você aí, chama aí, maturidade.
Deixa eu falar um negócio aqui. Você saiu de casa cagada na hora de lavar, eu não entendi. Não entendi, porque você saiu de casa na hora de lavar é no outro dia. Se você saiu de casa com a cueca cagada na hora de lavar, que porra é essa?
Mas eu acredito que isso tenha uma grande relação com a estrofe que a gente está analisando. Então vamos aguardar o desfecho.
Com certeza tem. O que eu quero dizer, na verdade, na prática, é que Jorge Versilo é um camarada que é extremamente talentoso na música, certo?
Você realmente acredita no que você está falando?
Canta muito bem. Não, muito bem, certo?
Afinado.
Mas ele tem...
Apesar da língua sibilante.
Ele tem um descuido na letra. Então, assim, faltou a minha mãe dizer assim: Polho, tu não tá sabendo limpar teu cu, cara. Lava direito essa porra, passa o papel até ficar branquinho.
Eu acho que eu entendi onde os meandros dessas cuecas pouco limpas
estão querendo chegar na música. Eu acho que a gente pode... daqui a pouco eu vou consultar Lô Rogers, né? Porque ele tem uma opinião veementemente contra. Eu acho que Jorge Versilo, diante das cuecas cagadas, faltou alguém. Faltou um tio mais malandro, como disse Zé Diamante, de dizer: ô, Jorge, não escreve essas coisas, Jorge. Não escreve essas coisas desse tipo, que as pessoas podem interpretar mal. Porque você já tem a língua sibilante. E quando você fala dessas coisas, as pessoas podem entender errado. Eu acho que faltou isso. Mas nesse início, ele quer simplesmente... eu acho que ele está querendo traçar o cenário das coisas que vão acontecer. Quando ele fala que gosta de andar no abismo e se soprar, ele cai.
Vocês são muito preconceituosos.
Lô Rogers.
Jorge Versilo é um gênio. E vou dizer por quê. Porque as pessoas gostam... Jesus andava sob as águas.
É
tudo certo. Eu gosto de andar no abismo. Tá errado. Por quê?
É verdade.
Ele anda no abismo,
quando
porra.
Que Jesus...
Cada um com o seu superpoder.
Exatamente. Jesus não pode andar sob as águas. Aí crucificaram ele tudo. Agora Jorge Versilo, só porque... Né? O rapaz anda sobre...
Olha só, a única pessoa que eu vi andar no abismo até hoje foi o coiote do Papa Léguas.
ele fazia...
Homem-Aranha não anda no abismo.
Claro que anda na Bíblia, ele solta uma cordinha no outro lado da Bíblia.
Não anda.
E ele
não anda.
Se pendula.
Há um erro, realmente. Há um erro aí no roteiro de Jorge Versilo, porque o Homem-Aranha, como...
É uma falta de cuidado.
Como disse Primpolho, o Homem-Aranha, ele anda entre arranha-céus. Que Jorge Versilo, eu já vou adiantar, corrige nessa letra.
E o que tem entre arranha-céus? Abismos.
Ah,
e aí?
Então eu não pensei
nisso. Vocês não chegaram lá.
É verdade. Bom, a gente
vamos pro próximo.
Vamos pro próximo, que aí fica mais interessante, fica quente e o meu cacuete de dar risada enquanto eu falo pode aumentar. A gente já analisou até ouvir você e agora a gente vem. Em poder de um fugitivo que, cercado pela polícia, te faz refém. Eu não consigo não falar assim. Lá nos precipícios foi paixão à primeira vista. Ou seja... Né? O cenário agora está se complicando. Há um complicador aí em que ele vai ter que tomar uma atitude.
Olha, a única coisa que eu tenho a declarar sobre...
Zé Diamante falando.
Sobre esse verso é que ele não devia botar a palavra precipício, porque eu, como sou do meio artístico e fiz curso de prosódia, como ele tem a língua sibilante, pode ficar feio. Tipo precipício.
É verdade.
Tipo cistite.
É verdade.
Ele não pode falar a palavra cistite e precipício também vai ficar feio.
Foi para rimar com edifício. Porque é o seguinte, o enredo, se você olhar bem a letra, quem tá no precipício é o Homem-Aranha, que tá lá em cima, certo? E ele fala aqui, olha só, lá nos precipícios, te fez refém lá nos precipícios. O refém tá lá embaixo.
É verdade.
Tá preso com o bandido, com as polícias.
Por um momento eu tive a impressão que a gente estava falando de alguma passagem da Bíblia agora.
Mas será que não foi baseado em Senhor dos Anéis, na mitologia da Terra-média?
Eu acho que sim, eu acho que ele era devoto de Senhor da Terra-média. Ah, pois é, eu queria, agora eu queria anunciar o nosso convidado Coringa, porque a gente traz um convidado Coringa que é muito fã da música, muito fã do cantor, e tem a experiência já de ter ido a um show do cantor, coisa que... eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, a gente não teve ainda, mas a gente tem aqui um fã. Eu vou chamar ele, porque talvez ele não queira ser identificado por ser fã do Jorge Vercillo, de Yuri. Yuri, você, enquanto fã de Jorge Vercillo, o que você tem? O que você tem a falar sobre essa música Homem-Aranha? O que você sente quando você ouve essa música? Vamos mais além. A primeira vez que você ouviu essa música, você estava fazendo o quê?
Olha, não me recordo muito bem da primeira vez que eu escutei essa música, não, mas eu lembro que foi num show lá em Barra de São João, na região dos Lagos, muito legal, eu gostei muito, ele tem um cabelo muito bonito que me atraía muito. E a música dele era muito gostosa, me encantou.
Legal, você disse em Barra de São João, ouvindo Jorge Vercillo, pra formar a trilogia, só faltava cair uma bigorna na sua cabeça.
Pode ser, mas eu gostava muito dele.
Seria perfeito.
Eu ganhei muitos corações com as músicas dele. É uma coisa romântica, eu não sei, me toca.
Então, ótimo. Então, nessa estrofe, já que a gente não pode analisar muito, vem, a gente vai para a próxima, que aí é onde o nosso herói entra em ação. Então vamos lá, próxima. Me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia, esse meu cacoete. Prazer, me chamam de Homem-Aranha, seu herói. Aí ele se apresenta de vez.
Revelou uma personagem.
É verdade. E chega mostrando quem ele é.
Uma personagem que... se habita o psique das crianças e adolescentes, é um grande salvador de pessoas e é um adolescente atormentado. Então, eu acho que o autor talvez tenha algum tipo de amarra psicológica com esse adolescente atormentado, que é o Homem-Aranha, que na verdade tem uma identidade, é um jornalista, que aí, na verdade, o Rogers pode falar melhor, né? Sobre isso, porque ele tem essa coisa do jornalista frustrado.
Queremos ouvir o nosso jornalista Lou Rogers.
Então, mais uma vez, vocês não entenderam porra nenhuma, porque ele fala prazer, vírgula, me chamam de Homem-Aranha. Ele tá falando com o prazer.
É verdade.
Ele falou, oi, prazer, meu nome é Homem-Aranha. Vocês têm que entender o indivíduo. Um indivíduo fala, prazer, a gente tá falando com prazer. Ele é o herói do prazer, ele é o Homem-Aranha do prazer. Então,
agora,
eu não tô, vocês não estão no nível da minha.
Eu acho que é perigoso.
Pois é, Primpolho, e tem alguma coisa aí também que chama a atenção? Que é esse poder que ele tem de brincar com as palavras, onde ele diz, me joguei onde o céu arranha. Olha só que sofisticação. Porque ele podia, onde o céu arranha, é o arranha-céu.
Esse tipo de trocadilho, a MPB devia vetar logo de cara. O que eu acho é o seguinte, o cara, ele teve exemplo pra ler letra boa, certo? E mesmo assim ele botou essa porra dessa letra pra valer, pra jogar. Então, assim, eu acho que a gente não tá analisando aqui a coragem do Jorge Vercillo, mas ele é corajoso de botar essa letra pra... pra jogo. Agora, calma. Calma, filha da puta. Então tem o trocadilho, que realmente não dá. Tem o te salvando com a minha teia, que ele perdeu a oportunidade aí de rimar com peia.
É.
Sacou? E fazer um Homem-Aranha que solta a teia pela pica. E porra, e... Porque ele é um Homem-Aranha mal intencionado, a gente vai ver isso depois aí na letra, entendeu? Que é um camarada que fica pulando de edifício em edifício, catando gente no chão. Vocês vão ver isso na letra, que ele tá de olho, entendeu? E aí ele vem com esse seu herói. Prazer, Homem-Aranha, seu herói. Seu herói, meu irmão, tu tá com má intenção. O que você quer dizer com isso, entendeu? Vai, segue
essa merda. Ele já chega com o pé na porta, realmente, já querendo botar as coisas pra fora pra se validar de alguma coisa. Agora a gente vai passar pra próxima, porque as coisas conseguem ficar mais interessantes ainda. Pois é, o que você achava que podia ficar ruim, fica ainda pior, ou melhor, né, pra quem, dependendo do lado que você tá olhando. Agora vamos lá. Hoje o herói aguenta o peso das compras do mês. Olha a virada aí, hein? No telhado, ajeitando a antena da TV. Acordado a noite inteira pra ninar bebê. Olha a virada. Olha o mítico misturando com o ser humano. Olha que coisa linda. É aí que acontece a virada. Eu vou pedir... O Rogers, ele tem uma voz boa, uma voz bonita. Eu vou pedir pra ele cantar essa estrofe pra gente.
Aqui, eu não sei, eu nunca ouvi essa música, mas o que eu posso dizer é o seguinte, aqui ele claramente faz o que é uma crítica à classe média, porque se ele tem compras muito pesadas, ele tem dinheiro para comprar. Então ele é de classe média. Se ele tem uma antena do telhado, mais ainda. E se ele tem um bebê, então é muito caro ter bebê. Então ele faz uma crítica aí aqui, a classe média. É isso que eu queria dizer.
Não, eu acho que também tem uma coisa aí que...
Sim, Zé Diamante,
pode falar. Além da crítica social... Se ele teve bebê, teve uma coisa que ele fez errado, que é transar sem camisinha. Estamos vendo há anos aí as pessoas com campanhas, as pessoas transarem com camisinha,
tempos
que
é para
não ter bebê. Então, um herói que devia ser um exemplo para a sociedade está dando esse mau exemplo de ter filho, se reproduzir. Eu acho isso errado e queria dar aqui esse toque como uma denúncia.
É verdade. Isso passou desapercebido por um momento, mas não por Zé Diamante, que talvez seja diamante por ter muitas mulheres e nenhum filho.
É porque eu sou do meio artístico, né? Eu sou do meio artístico, então...
Muito perigoso.
Eu tive a oportunidade de frequentar camarins aí, já toquei em vários tipos de eventos, então eu quero ressaltar aqui...
Em
casas de tolerância, assim, por todo o Brasil, por que não?
Verdade.
Então eu quero dizer aqui que o Homem-Aranha transar eu acho errado. Isso que eu queria falar, isso é errado.
O artístico.
Não adianta a gente contemporizar com
isso,
que eu até me irritei um pouco, você me perdoe.
Não,
mas é errado isso.
Somos verdadeiros, somos seres humanos.
Eu sou ser humano, isso me causa espécie.
Fazer
um negócio desse.
E é com essa irritação, essa explosão do peito pra fora que a gente vai chegar na próxima estrofe. Se é que se chama de estrofe, ou quadrinha, ou redondilha menor. Vamos pra próxima. Essa também é linda, porque me lembra muito as melodias de Stevie Wonder. Aí vem. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia. Você na minha teia. Olha só que malandragem, ele tem uma ideia e joga a mulher pra teia, assustando ela com a bala perdida, né não, Zé?
Eu acho que, assim, essa parte da letra precisa de uma análise mais fria, que seria de primpolho, porque ele estudou mais que nós. Ele fez, eu lembro ele frequentando...
Maior.
Eu lembro ele frequentando o segundo grau do ADN do Meyer. Então, ele, já que ele tem uma ele fez literatura lá, chegou até essa cadeira, que eu não tinha oportunidade de fazer, ele pode analisar friamente essa parte da letra.
Pripolho, por favor.
Vamos lá. Eu vou voltar na estrofe anterior, porque eu não tive a oportunidade de falar sobre ela.
Não, me desculpa. Você está coberto de razão.
O âncora estava meio apressado. Mas é o seguinte. A gente repara que Jorge Versilo, ele está falando de uma coisa que ele não compreende, certo? Que é a vida em casal, a vida, né? A gente sabe, é tipo aquela redação juvenil da escola que a gente faz da ditadura, sabe, na escola? A gente fala da ditadura, mas a gente nunca viveu aquela merda, a gente não sabe o que é aquilo. Jorge Versilo está falando de uma coisa que ele não compreende. E aí ele pega alguns... arquétipos de casal do século XX, certo? Que é o homem que, porra, coitadinho do homem, tá aguentando o peso das compras, entendeu?
É verdade, isso é
tá
muito
no demônio. Telhado, ajeitando a antena de TV. E ele acha que isso é coisa pra caralho, entendeu? E a mulher tá com a criança grudada no peito, arrancando o peito dela o dia inteiro, sacou? Fazendo compra, fazendo comida, lavando
jornada
o chão.
Jornada dupla.
Lavando o chão, jornada dupla. E o filho da puta tá achando que faz muito de ajeitar a antena de TV e ninar o bebê à noite. É o mínimo que ele pode fazer, certo? E aí, o que acontece? Ele vai com esse chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia, né? Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília...
Aí tem o viés político.
Ou aqui.
Olha, dando
aí,
recado
aí ele
dele.
Resolveu dar um recadinho...
Isso é o rock protesto, hein?
Ele resolveu fazer um protesto, né? E não pode fazer um protesto. Ele tá falando de coisa do cotidiano, né?
Mas parece que alguém falou pra ele, mas tá faltando aí um negócio mais
uma
social.
Crítica.
É.
Tá faltando uma crítica social e ele meteu. Beleza, tudo bem.
Bala perdida pra deter. Até mesmo de forma quadrinística, o Homem-Aranha não detém bala perdida. Eu nunca vi um Homem-Aranha... fazendo com a mão, pare, bala perdida, e ela parava. Eu acho que ele teve apenas uma confusão aí, eu acho que ele misturou os heróis.
Exato.
Talvez seja Capitão Planeta que ele esteja se referindo, porque o Homem-Aranha não tem esse poder, ou o Incrível Hulk.
Isso. E só pra quem não conheceu o Leonel Brizola, o grande político que nós tivemos aqui, que trocava as sílabas átonas pelas tônicas. E mesmo assim foi eleito governador e várias vezes.
Isso fazia parte do discurso dele, ele prendia as pessoas dessa maneira. Não é não, Lou Rogers?
Eu fui pegar cerveja e não acompanhei muito esse assunto. Aí eu queria falar de uma outra coisa.
Isso,
mais uma vez, vocês não estão percebendo o indivíduo. Quem prende aqui é o bandido. Chega de bandido pra prender.
É verdade.
Vocês não estão percebendo a dualidade da letra de Jorge Versilo, que é um gênio. E tudo que ele faz com ironia, entendeu? A bala perdida para deter. Quem detém é a bala perdida, que mata a pessoa e detém.
É verdade.
Vocês não veem essas coisas. Assalto para impedir. O assalto é que impede as pessoas. Só vou te dando um toque. Aí você vai.
A gente pode dizer que ele é quase um Chico Buarque do planeta bizarro. Porque ele tem... Ele tem essas letras de difícil acesso para...
O mundo invertido, para a gente se
então, atende, ele né? tem essas letras de difícil acesso para pessoas que raciocinam, enquanto as pessoas que não raciocinam compreendem isso com a maior facilidade. Então ele é um Chico Buarque do planeta bizarro. É, temos aqui o Primpolho, que é muito estudioso, como ele leu várias revistas e escreveu para tantas...
Teve estudo.
Frequentou o ADN Meia. Foi o primeiro de nós aqui a concluir o primeiro grau. Então eu gostaria que ele falasse, desenvolvesse mais sobre esse assunto... do Jorge Vercillo ser um homem de um outro planeta?
Bom, outro planeta eu não sei. Eu acho o seguinte, cara, ele é um cara que é visivelmente um enganador. Né? Ele tem...
Enganador de corações e mentes.
É, mas como todos nós, né? Nós estamos aqui fazendo um podcast, certo? Pô, ninguém tem talento para isso e a gente está aqui tentando. O fato é que o cara tem muito talento musical, né? Ele consegue fazer a letra com a música, a melodia muito rapidamente, muito bem. E aí ele tem que preencher com uma letra. E ninguém nunca disse pra ele assim, amigo, tá ruim, cara. Não dá pra...
Parceiro,
essa parceria já existe
é
há muito tempo.
O tio da malandragem, falta o tio da malandragem. O tio que dançava dança de salão, que frequentou a Lapa nos anos 50.
Exato. E aí o que que... Bom, eu não sei em que verso vocês estão. Vou ler aqui o verso que
não, a gente ainda está analisando essa ocultez que ele tem, se assim posso dizer, dessas letras para pessoas de mentes brilhantes.
Mais fragilizadas.
É, não, as mais fragilizadas no mundo bizarro são as que mais entendem o Jorge Vercillo.
Ah, entendi. É porque eu ouvi muito Jorge Vercillo, ele fez muito sucesso, certo? Mas o sucesso é uma coisa, é uma moeda estranha.
A faca de dois legumes.
Às vezes ele não compra as coisas onde você quer comprar, entendeu? Ele não compra... O sucesso é uma moeda difícil de ser medida, porque depende muito de quem está batendo palma para você, se você valoriza quem está batendo palma.
É verdade, isso é uma questão... Então, dito isso, a gente pode bater palma para o próximo estrafe. Olha só, eu sou o rei dos trocadilhos.
Vou pedir, então, vou pedir para Loborges... Dá um tostão da voz Roger. E lê isso.
Não, sempre me confunde.
É que eu confundi com inclusive, qualquer outro.
Quando o meu parceiro
Raulzito
também, sempre...
Você deve passar muito por isso. E ele deve passar mais ainda que você, eu tenho certeza. Com Lou Rogers. É, eu vou pedir para você ler essa estrofe pra gente, por favor.
Hoje estou nas...
Opa, desculpa. Sem problema.
Hoje estou nas suas mãos. Isso é o quê? Claramente é fio terra. Ele já está transando com a mulher e ela botou um dedinho lá. Nessa sua ingênua sedução... É porque ele ficou que ele queria o fio terra, mas ele ficou seduzindo ela.
Não, é você.
Que me pegou na veia. Aí já tá explícito. E eu tô na tua teia. Eu adoro Jorge Vercillo.
Eu acho que ele consegue, né? Com perdão do trocadilho, ele consegue entrelaçar tudo isso numa tirada só.
Numa canção só tem desejo, cobiça, luxúria, prazer e desejo. É um artista completo.
É um artista completo.
E mentira. Fantasia, eu prefiro dizer fantasia.
É verdade. Sejamos cuidadosos com as palavras, porque eu acho que fantasia se enquadra melhor do que a mentira, porque a mentira só vem quando ele se refere a Brasília, que é o que ele quis dizer, que ele jogou assim na nossa cara. Porque vocês estão se divertindo, ele quis dizer, com essa música, acham uma música muito inocente, mas eu falei de Brasília, tá vendo? Eu tenho uma música de Brasília.
Então, veja bem, o que que ele quis dizer com nessa sua ingênua sedução, certo? Ingênua. Ingênua sedução. Ele tava na teia, certo? Ele tinha jogado a teia na mulher e, de repente, ele viu que ele tava preso na teia dela, certo? Nessa sua ingênua sedução. Ou seja, ele está tentando jogar a culpa para a mulher.
Sempre isso, né?
Para a desgraça do casamento que ele se meteu. Para a desgraça do casamento que ele se meteu e que todo mundo conhece aqui muito bem. O camarada era um herói. Ele vivia...
Tirando o corpo fora.
Ele vivia lá em cima, pulando nos edifícios, tacando teia e pegando gente inocente lá embaixo, certo? Ele olhava, gostava, salvava o sujeito, dizia que era herói, e levava para dentro de casa e metia a rola, né? Que era isso que ele fazia.
Você tem
meteu a rola.
Se 16 está ouvindo isso, eu sugiro que você desligue agora.
É, a gente podia ter avisado isso antes.
Olha só, eu quero chamar a atenção aqui a nível de denúncia.
Calma aí, o Diamante. Tá muito afobado.
A nível de denúncia, aqui tem uma estrofe aqui que foi negligenciada.
Ah.
Que é assim, tem um grande golpe pra impedir, seja em Brasília ou aqui.
Olha aí, viu? Mais um.
Eu tive uma social. Ideia, você na minha teia. Eu me confundo um pouco porque como ele trocou.
É verdade.
Então, ele tem um grande golpe pra impedir. Então, eu acho que isso é uma mensagem cifrada, que ele tá sendo ameaçado. E usou essa letra como um código para nos alertar.
Talvez ele faça parte daqueles casais que nos anos 90 anunciavam na Band que estavam sofrendo com ameaças e eles nunca disseram ameaças.
Não tem um chega de assalto para impedir?
Tem, pô. Tem, já passou da bala perdida para deter. É muito ruim para as pessoas que querem roubar o país, porque ele está denunciando. Ele está aí, ó, denunciando. Quando ele fala de grande golpe para impedir, seja em Brasília aí, ou aqui.
Agora vai acabar. Segura que é Badejo.
Você ouviu hoje no nosso podcast Segura que é Badejo, que analisa as letras, né? As letras de todo o Brasil e do mundo. A gente começou com Jorge Vercillo, foi Homem-Aranha. E na próxima, fique atento, porque we'll be back for more.